Eu também aproveito para saudá-los e dizer que aproveite estando aqui para ver qual é o trabalho dessa casa. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós tivemos nessas últimas 24 horas, ou pouco mais, uma situação bastante, eu diria, interessante na democracia brasileira. Nós podemos ver as vantagens da democracia. O que aconteceu com a saída do ministro Palocci, com todo esse fato, teve um vencedor. Senador Jarbas Vasconcelos, a democracia. A democracia, inclusive, que permite consultores ganharem dinheiro, mas que permite à imprensa de levantar suspeitas quando esse ganhador tem um cargo público. A democracia que faz com que essa casa repercuta o que a imprensa diz ao descobrir. Foi uma vitória nossa. A democracia também que faz com que o ministro, sobre o qual pesam suspeições, tem que deixar o cargo, apesar da sua importância. Tudo isso é prova da democracia e da vitória da democracia. Mas nós precisamos tirar a lição disso para a democracia daqui para frente, senador Aloysio. E aí que eu venho fazer aqui, em primeiro lugar, um apelo à presidenta da República e também à nova chefe da Casa Civil, que entendam que, democracia se faz com Congresso e Congresso se faz com governo e oposição. Essa é a primeira coisa. Que é preciso respeitar a oposição. E eu falo como um membro do bloco de apoio ao governo. Por isso que na fala, numa parte, a senadora Gleisi, eu lhe disse que sugeria vir aqui uma vez por mês tomar um café, conversar com os parlamentares e que, inclusive, de preferência com os da oposição. Citei até o senador Aécio Neves como sendo o convidado dela para tomar café aqui. Pois bem, eu creio que no espírito da democracia é preciso governo e oposição, situação e oposição, mas às vezes é preciso posições suprapartidárias. Talvez esse seja o grande desafio nosso hoje, encontrar pontos suprapartidários que nos unam em uma luta pelo Brasil. Eu coloco 5 pontos, senador Aloysio, e faço um desafio, senadora Vanessa, ao governo e a nós próprios. Por que é que nós não chegamos a um compromisso rígido de lá e de cá, entre nossos lados, sobre a estabilidade monetária? Como, aliás, tem sido feito ao longo desses últimos 16 anos, desde que o presidente Itamar, com o ministro Fernando Henrique Cardoso, construíram a ideia que naquela época não teve apoio do PT, fico à vontade porque era do PT, mas apoiei, que foi o Plano Real. Mas isso virou suprapartidário. Mas está na hora, no momento em que a gente vê riscos de inflação, de voltar a considerar como suprapartidária a luta pelo controle dos gastos públicos, visando não deixar que a inflação saia do controle. Segundo, a consolidação da democracia. Isso tem que ser suprapartidário. Isso exige, portanto, que o governo, que a situação, entenda que não é possível continuar governando com medidas provisórias na liberalidade e na forma como é feito. É preciso chegarmos rápido a um projeto, e o senador Sarney vem tentando, que ponha o poder legislativo com a força do poder executivo no que se refina à definição das leis. Por que a gente não consegue fazer isso de uma maneira suprapartidária, se até o Código Florestal se está tentando? O terceiro é a luta pela erradicação da miséria. A presidenta lançou um projeto. Eu não sei se é o melhor, mas nós não estamos nos envolvendo nisso. Porque a gente não dá sugestões, não combate alguns aspectos, mas com o objetivo não de polemizar oposição e governo, mas de chegar a uma posição comum de como, de fato. 2 ou 3 no máximo. 2 minutos. Por que não tentamos chegar a algo suprapartidário, senador Jarbas, sobre consolidação da democracia, quebrando esse desequilíbrio que existe hoje entre o poder do executivo e o poder do legislativo? A erradicação da miséria, como eu dizia, por que a gente não chega a um programa comum? Que quem comemore não seja o governo sozinho, e, portanto, não seja ele sozinho que elabore e aceite nossas críticas. O ter quarto, até para não sair do meu tema, é uma revolução na educação nesse país. Isso não tem que ser uma bandeira de governo, isso tem que ser uma bandeira de toda a nação brasileira. Por isso exige oposição e situação. E, finalmente, o risco da desindustrialização brasileira. Esse país, que deu um grande salto na industrialização, está virando um país agrícola, está virando um país primário. E, felizmente, ainda o setor agrícola consegue manter a renda nacional crescendo. Mas um país que se baseia, sobretudo, na renda do setor agrícola, não é um país de futuro. O país futuro é o que se baseia na industrialização baseada em ciência e tecnologia. Aí são 5 pontos, senador Ciro, que eu sugiro. Que pode ser uma coisa de Don Quixote estar falando disso aqui, diante da polarização que nós temos entre situação e oposição. Diante de um governo que não ouve a oposição, vamos falar com franqueza, e diante de uma oposição que não traz propostas para o governo, falemos com franqueza. Eu quero aproveitar esse dia em que houve essa vitória da democracia para deixar aqui essa sugestão, esse desafio. Vamos tentar, pelo menos um grupo de nós, encontrar uns pontos de acordo, de convergência, em nome da consolidação de uma maneira ainda mais ampla da democracia e, para sua alegria, da democracia social no Brasil também.